Bem-vindo a mais um podcast Vitor Medita. Hoje a gente vai falar sobre a crítica. Você já percebeu que existe uma crescente tendência à crítica na nossa sociedade? Falando das redes sociais, as pessoas tendem a rapidamente usar da crítica severa nas suas avaliações. E a gente deve refletir sobre isso, porque também tem o caso de quando nós nos bloqueamos porque nos criticamos demais e deixamos de fazer as coisas que poderíamos fazer porque nós somos paralisados pela própria excessiva autocrítica. Esta semana eu refleti bastante sobre esse assunto. Vou contar para vocês por que essa reflexão me trouxe diversas e diversas ideias e pensamentos. O Santos Futebol Clube anunciou a contratação do jogador Robinho, que já foi jogador do Santos tempos atrás, mas que foi condenado em 2017 em primeira instância, tendo que ser julgado em mais duas instâncias onde cabem recursos. Ele foi condenado por participar em uma boate de um estupro de uma albanesa, uma vítima albanesa, e ele estaria entre os amigos que abusaram da moça, que estava alcoolizada. A princípio, o jogador já havia jogado, depois dessa condenação, no Atlético Mineiro, também jogou num time da Europa e agora retornava ao Santos para jogar. O Santos havia, anos atrás, também iniciado uma campanha de defesa, né, dos direitos da mulher, e falando das sereias, né? E isso foi motivo de se iniciar um movimento contrário à contratação do jogador. E as críticas eram duras, dizendo que onde já se viu uma pessoa condenada. Então, eu acho que a gente precisa esclarecer um pouco, porque essa tendência da crítica ficou muito forte nessa situação. As críticas vieram tentando, de maneira muito direta, impedir a contratação. Mas era uma pessoa que ainda não recebeu pleno julgamento, porque faltavam as outras instâncias. Efetivamente, não havia prova contra o jogador, porque não havia nenhuma filmagem, nenhuma que tivesse vindo a público na época, e nenhuma gravação, e também não havia. A única prova que a moça apresentava era um vestido que não havia nenhum sinal do jogador no vestido. Então, a gente já tem o histórico, né, de como o jogador Neymar também havia sido duramente criticado quando a moça acusou ele de abusar dela, de violência, e depois foi comprovado que era uma tentativa de armação da própria moça contra o Neymar, e ela já apresentava outras situações de agressividade, né, com o ex-marido, tudo, e o caso, inclusive, foi retirado contra o Neymar, e a própria polícia entrou com uma investigação contra a moça, né? Então, a gente deve tomar muito cuidado, porque naquele momento o Neymar também foi duramente criticado. Mas aí eu vi a mídia, a imprensa, criticando duramente o jogador e dizendo que onde já se viu uma contratação de alguém que tem uma condenação, sem saber os detalhes. E até eu defendi a condição do jogador, né, num primeiro momento, no meu ímpeto, assim, de dizer: peraí, vamos esperar ele ser julgado, não há provas, não tem evidências. E aí foi publicado pela Globo, né, pela Globo Esporte, O canal de esportes, né, na internet da Rede Globo, com detalhes das gravações da comunicação entre os celulares dos participantes, né, dos amigos do Robinho. E aí a coisa é grave, é muito grave, né? Por mesmo que ele não tenha evidência de marcas no vestido dela, as gravações que levaram a juíza a condenar o Robinho, né, na primeira instância, e que ele cabe o recurso, as gravações são muito evidentes, né? Primeiro porque houve sexo oral. E no caso, o Robinho não estava na cabeça dele, ele não considera aquilo como sexo. E o fato dos outros terem feito outras coisas com a mulher numa condição de bêbada, né, sem nem poder ficar de pé, como descrevi o auto, é uma coisa horrorosa a descrição em detalhes. E ele dizendo: eu não tenho culpa nenhuma, não há vestígios, né, do que eu fiz. Então ele se colocava numa posição de inocente, mas ele participou daquela condição onde 5 homens abusavam da moça. E a troca de comunicação entre eles é praticamente uma confissão. E aí sim, foi revogado o contrato dele com o Santos. No vazamento, um patrocinador só tinha retirado o patrocínio do Santos, mas com o vazamento das gravações, todos os patrocinadores ameaçaram o Santos de cortar o contrato. Então o Santos cortou, o time do Santos cortou a contratação do jogador. Aí, neste caso, pode parecer uma vitória para aqueles que inicialmente criticaram sem a contratação, ou criticaram, condenaram o jogador mesmo sem ter as devidas evidências, né? Então é uma reflexão importante sobre essa questão da crítica, porque se evidencia que a nossa sociedade, ela escala numa situação cada vez mais intensa de condenar o outro. Algumas jornalistas esportivas colocaram de que mesmo durante o julgamento, esse não deveria trabalhar até o final do julgamento. Então, isso é uma condenação prévia. E isso não é a forma de se tratar as pessoas, né? Porque nós temos, a princípio, né, a inocência até que se prove o contrário, né? Dentro da forma como nós temos nosso sistema legal, e de se acreditar nas pessoas em primeiro lugar, né? E não desconfiar das pessoas em primeiro lugar. Mas hoje em dia a gente vê pelos comentários nas redes sociais a atuação das pessoas, a forma como... essa pessoa está fazendo isso com interesse político, mas ela está fazendo bem, não interessa. Ela faz o bem porque ela tem interesse político. E aí invalida o bem que a pessoa faz, porque aquela pessoa está fazendo bem porque ela tem um interesse político. Então, as análises estão cada vez mais duras, mas não profundas necessariamente, né? Então, eu peço que a gente reflita sobre isso, porque... quando esse sistema crítico excessivo se instala, ele também se instala em relação a nós mesmos, em relação aos nossos parentes, em relação aos nossos familiares, em relação às pessoas que a gente tem próximo. Então nós passamos a ser vítima desse próprio sistema de críticas. E o que acontece quando a gente instala um sistema de crítica muito duro em relação a nós mesmos? Nós paralisamos a nossa condição criativa, a nossa condição de iniciativa, a nossa condição de estar realizando coisas que nós não somos tão bons. Um lazer, por exemplo. Então, eu vou jogar mini golfe com meus amigos. Não, mas eu não sei nada sobre golfe. Então eu não jogo, porque eu sou crítico demais para fazer algo mal feito, que seria me distrair jogando mini-golfe com os meus amigos. Esse é um exemplo, mas isso pode se tornar desastroso com as crianças, que não vão poder iniciar nenhuma atividade, porque elas não conseguem iniciar uma atividade com excelência. E para todos nós, né? Se nós começarmos a privar as crianças da criatividade, do processo de iniciação, ele passa a nos privar da condição de novas soluções para a sociedade. Vale lembrar que, por exemplo, só para citar alguns casos verdadeiros no esporte, tanto Michael Jordan quanto Pelé foram negados em testes quando iniciantes, né? Não foram aceitos. E se houvesse um sistema extremamente crítico sobre eles, talvez Michael Jordan tivesse desistido de jogar basquete e o Pelé tivesse desistido de jogar futebol, né? Então, que saída nós teríamos, né, para essa questão do sistema crítico? Eu acho que a crítica, ela é válida, porque ela nos defende de estar nos colocando também em situações difíceis, né? Eu mesmo, na minha caminhada em relação à escolha de professores e de pessoas a quem eu poderia me permitir sentar e aprender, tive a oportunidade de errar algumas vezes e aprender com pessoas que tinham muito pouco a ensinar, ou mesmo ver gurus e professores completamente enganadores, mentirosos, apesar da fama, apesar do sucesso. Então, como que nós devemos avaliar essa situação da crítica? Como nós devemos lidar com esse padrão mental da crítica? Então, eu acredito que nós deveríamos pensar em análise profunda, em olhar as coisas de maneira aberta, em verificar as possibilidades, verificar de maneira que nós possamos ter um olhar mais profundo sobre as coisas. E aí sim, quando tivermos uma análise mais completa, poder fazer algum tipo de decisão sobre isso. No caso do jogador Robinho, quando não se havia evidências contra o jogador, não se poderia criticá-lo, não se poderia condená-lo previamente. Mas sim, uma vez colocadas as evidências, aí sim, né, vale uma análise mais criteriosa sobre a questão da ética, do direito da mulher, sobre a questão da violência, etc. Mas que nós nos tornemos mais habituados a fazer análises mais profundas, mais cuidadosas, e não a crítica rasa, condenatória, sem o devido olhar mais cuidadoso. Então, o nosso treino deve ser a nossa prática, a nossa busca em desenvolver esse olhar mais profundo, querer saber mais sobre essa situação, sobre aquela pessoa, sobre aquele político, sobre aquela capacidade. E com essa análise mais profunda, nós teremos a chance de transformar jogadores rejeitados em craques, de estudantes medíocres em grandes cientistas, de uma pessoa com uma incapacidade para movimentar o corpo em um professor de yoga ou qualquer coisa desse tipo. Sejamos abertos a olhar mais profundamente. E aí sim, através da análise profunda, através do cuidado do olhar, podemos tomar melhores decisões. Espero que você tenha gostado dessa nossa conversa, desse nosso podcast, e que a gente possa se encontrar outras vezes. Esse é um espaço para que a gente possa aprofundar as nossas ideias, aprofundar nossos pensamentos. Segue a gente nas redes sociais, no Instagram, @VitorMedita. Procura no YouTube, que a gente também tem vários vídeos, né, explicando e aprofundando assuntos. E manda para a gente, né, no contato@cienciameditativa.com. Dúvidas, ideias, sugestões, contato@cienciameditativa.com, que a gente vai estar sempre procurando ajudar, sempre procurando responder. Grande abraço, até a próxima.